Muito boa tarde. Cumprimentar os convidados. Convidados não, as instituições que pediram audiência para falar sobre as apurações parlamentares 48 e 49 do Partido Comunista Português, que têm a ver com o regime de instalações elétricas particulares e o regime de instalações de gás combustíveis em edifícios. Neste momento, estamos presentes na reunião o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e o Grupo Parlamentar do PSD, representados pelo Sr. Deputado Bruno Dias e pelo Sr. Deputado António Topa. Temos presentes o Sr. Engenheiro António Vilarinho, o Sr. Engenheiro José Jorge Serra e o Sr. Engenheiro Paulo Afonso. Dizer que esta reunião acontece no contexto do Grupo de Trabalho de Energia, um grupo de trabalho criado recentemente no contexto desta Comissão para um conjunto de assuntos que estão, digamos, em trânsito legislativo, entre eles estas apurações parlamentares, e sendo apurações parlamentares são os projetos mais urgentes para este grupo de trabalho, até para definir o próprio contexto da lei. Sem mais demoras, passava-vos também para uma pequena apresentação, julgo que 10 minutos, sobre o tema.
Já está. Bom, relativamente a aos dois diplomas, nós em tempo oportuno também viemos aqui falar de uma forma geral com todos os grupos parlamentares, expor algumas das preocupações enquanto entidades inspectoras, que estamos no terreno há muitos anos nestas questões da inspeção, quer de gás, quer da eletricidade. E havia aqui, de facto, algumas matérias que nos preocupavam e que tivemos a oportunidade, na altura, de partilhar com os diversos grupos parlamentares. Basicamente, nos dois diplomas, prende-se com a questão da dispensa de análise de projeto que está prevista nos novos dois diplomas e, portanto, aquilo que nós tentamos aduzir em termos de razões e aquilo que documentamos também com a entrega de vários documentos que suportavam que, de facto, há um número muito elevado de projetos, quer de gás, quer de eletricidade, na eletricidade de forma muito mais expressiva, que são considerados reprovados em primeira apreciação e, portanto, considerámos que era uma matéria que poderia ser penalizadora para a qualidade das instalações e para a segurança de pessoas e bens e, portanto, entendíamos que abolir, por assim dizer, a análise de projetos poderia ser um passo demasiado ousado. As outras duas questões prendiam-se em termos de gás com, de certa forma, deixar cair as inspeções que eram conotadas como sendo inspeções de mudança de titular de contrato, porque nas inspeções de mudança de contrato, conforme está previsto, deixarem de existir, são encontradas inúmeras não conformidades e que a existência dessas mesmas inspeções tem permitido, efetivamente, detectá-las e podê-las corrigir em tempo oportuno. Dissemos também que, enfim, o diploma, na essência, quando falava em mudança de titularidade de contrato, e nós entendíamos também que alguma mudança de titularidade de contrato, sendo meramente burocrática, por exemplo, passar do nome da senhora para o marido, ou o inverso, ou para um outro familiar, não alterando as condições, também entendíamos que não deveria haver lugar a qualquer inspeção. Já não aconteceria o mesmo sempre que houvesse uma mudança de titularidade efetiva, seja porque a pessoa vendeu a habitação, é um novo regime de aluguer. Existem nessas situações um conjunto de alterações, nomeadamente com a retirada de equipamentos ou a instalação de novos equipamentos, que potenciam a ocorrência de acidentes. No gás, a maioria dos acidentes que ocorrem, eles não ocorrem propriamente com a instalação, mas decorrem fundamentalmente da ligação e da instalação dos aparelhos. E, portanto, é uma matéria que julgamos que, ao ser dispensada esta medida, incorremos aqui num acréscimo substantivo de riscos, quer para, mais uma vez, para as pessoas, quer para bens. Na mesma medida, a questão das inspeções elétricas. A questão põe-se com as alterações ao determinar que apenas serão feitas inspeções em instalações com potências superiores a 10,35 kVA, faz com que cerca de 60% das instalações que hoje são colocadas em serviço deixem de ter inspeções. Enfim, e isto parece-nos também perturbador, nomeadamente quando sabemos que o histórico reflete, mais uma vez, que há números muito, 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 enfim, eu diria impressionantes em termos de reprovações que acontecem nesta inspeção de construção, ou seja, é a primeira inspeção. Enfim, julgo que os números são mais ou menos, por norma são certificadas entre 17 mil a 18 mil instalações por ano, e significa que nós vamos estar a lançar no mercado à volta de 2.500 a 3.000 instalações todos os anos com defeitos. Estes são os números que nós temos hoje. Acresce dizer que no gás nós entendemos que as inspeções periódicas deviam estar presentes e com uma periodicidade melhor definida e não tão espaçada como aquela que foi contemplada também no novo diploma. E também expusemos as razões, muitos dos equipamentos e dos componentes da instalação têm tempos de vida útil estimados de 4 ou 5 anos, e nós estamos aqui com periodicidades que vão até 20 anos, o que não é, não demonstra grande coerência relativamente aos objetos da inspeção. Também relativamente à parte elétrica, o facto de não haver previsão de inspeções periódicas, para nós não deixa de ter alguma preocupação, porque de facto o número de acidentes que ocorre em instalações elétricas é de facto muito substantivo. Nós também entregámos na altura documentação de suporte, esses números são números oficiais e portanto não são números nossos, são números que suportam essa mesma preocupação. E diríamos que havia também uma outra preocupação. É uma iniciativa que, em termos de iniciativa, parece-nos que faz todo sentido, que é a definição de uma plataforma onde sejam registadas todas estas inspeções e as instalações, quer de gás, quer de eletricidade. Parece-nos que é uma iniciativa de saudar. Todavia, preocupa-nos muito a capacidade que a Direção-Geral de Energia possa ter de a colocar em prática. Ou seja, o diploma estabelece que ela terá que ser disponibilizada até agosto. De qualquer das formas, a legislação entrou em vigor a 1 de janeiro. E, portanto, nós estamos a viver, nesta altura, quer no gás, quer na eletricidade, mais uma vez, tempo, eu diria, de barafunda completa. Nós não sabemos em que regime é que estamos. Porque se alguém quiser registar hoje uma instalação de gás na plataforma de eletricidade, uma instalação de gás não consegue fazer, porque ela não existe, e na de eletricidade só consegue fazer para instalações individuais, e ainda assim com muitas limitações. Portanto, a falta de consistência da entrada em vigor do diploma em janeiro e da ausência de plataforma que a suporte está a criar no mercado situações, enfim, difíceis de gerir. Temos vindo também a perceber que, por exemplo, enfim, e na eletricidade, há instalações elétricas hoje a ser colocadas em serviço que não têm nenhum tipo de inspeção. Portanto, a EDP liga, naturalmente, mas não há nenhum tipo de inspeção que declare que a instalação está aprovada. Obviamente que não há aqui nenhuma ilegalidade, diria eu, porque o diploma prevê que não haja inspeções com potências inferiores, instalações com potências inferiores a 10,35 kVA. Mas também há aqui diferenças de interpretação entre a própria Direção-Geral de Energia e o que está estabelecido no diploma. Porque a Direção-Geral de Energia entende que, por exemplo, em edifícios, o que conta é a potência instalada no ramal e, portanto, em tese, todas as frações que compõem um edifício deveriam ser inspecionadas. E a EDP, enfim, este é o entendimento da Direção-Geral de Energia. O entendimento da EDP, à luz daquilo que interpreta do diploma legal, é que uma fração, porque está abaixo de 1035 kVA, pode ser ligada diretamente e, portanto, não pede essa inspeção. Enfim, para nós é perturbador, porque quando é o próprio órgão de tutela da atividade que tem uma interpretação diversa daquilo que é a redação legal, estamos aqui com situações que no mercado geram confusão e geram perturbação.
Eu, se me permitem, só queria, para não engenheiros, 1035 kVA é onde todos nós vivemos. Não é? Hoje em dia, todas as frações de construção andam nos 6.9, portanto, 1035 já são apartamentos com uma dimensão elevada e mesmo esses estão absolutamente ausentes de inspeção. Portanto, eu diria que em termos de habitação, que é onde residem as pessoas e onde efetivamente haverá até uma menor supervisão da instalação, porque nas instalações industriais ou nas instalações de serviços há sempre mais gente a fazer manutenção, portanto os riscos mais elevados são nas habitações, porque as pessoas quando compram uma habitação pressupõem que aquilo que está dentro das paredes é seguro e portanto os seus filhos, os seus familiares podem ligar ou usar a instalação ou a infraestrutura da melhor maneira. E apenas queria também salientar aqui um outro ponto que me parece importante. Às vezes nós ouvimos que as reprovações e os chumos nos projetos são feitos por questões de menor preocupação, mas não é verdade. Quando o meu colega António Vilarinho referiu que, de facto, se chumbavam cerca de 3 mil instalações ano, estamos a referir a 3 mil instalações que apresentam ou riscos de incêndio ou riscos de choque elétrico. Não estamos a falar que é um problema no termo de responsabilidade ou que é um problema no papel em que devia ter um determinado elemento e não o tem, estamos a referir a riscos efetivos de vida ou a riscos de perda dos bens por problemas de choque elétrico e problemas de risco de incêndio. E, portanto, a nossa perspectiva é que, se somarmos estes dois fatores, deixarmos de fazer uma apreciação dos projetos elétricos que neste momento têm chumos de 60%, e eu já disse isto várias vezes, nós estamos num regime de inspeção e mesmo assim chumbam 60% dos projetos, 13% das instalações. Num regime que era o regime que se vivenciou neste país até 1999, onde não havia nem análise de projeto, nem inspeção, as taxas rondavam os 90% dos projetos, 70% das instalações. Nós quando começamos, e o António Vilarinho também é dessa altura, eu não sou só de 2001, não sou de 1999, mas as taxas de reprovação rondavam os 60%, porque as pessoas não estavam habituadas a ser controladas. E isto é para onde nós vamos caminhar rapidamente, porque as pessoas rapidamente se vão aperceber que podem pôr materiais piores, podem pôr materiais... Para quem? Uma coisa muito simples, que eu espero que seja compreendida. A substituição de um cabo elétrico para uma secção inferior num edifício de 50 habitações deve valer muitos milhares de euros. Mas isso é que distingue nós ligarmos um aquecedor durante uma noite e no dia seguinte estarmos acordados ou estarmos queimados. Porque, de facto, é o aquecimento que esse condutor não vai suportar e, portanto, que vai incendiar. Isso são coisas que estão dentro das paredes e ninguém as vê. E quando usamos e ligamos um aquecedor, não temos consciência se o cabo que está por trás tem uma secção de 1,5 ou de 2,5. Não é? E, portanto, essas preocupações são enormes. Portanto, se juntarmos 60% de projetos que não cumprem os requisitos, com no mínimo 13% das instalações, em teoria estamos aqui a colocar dois fatores que, em nosso entender, e mesmo que as pessoas, considerando que as pessoas não vão mudar a sua atitude nem a sua mentalidade por deixar de haver este requisito obrigatório, vamos estar, portanto, uma mistura explosiva, que é alguém a fazer mal aquilo que no projeto já vinha mal feito. E de facto, esta é a nossa preocupação.
Okay. Peço que se identifique também até para
Paulo Afonso.
Paulo Afonso,
Laboratório Nacional da Qualidade. Aliás, eu quero pegar aqui uma palavra que o Sr. Gestor Jorge Serra.
Carregar no micro. Queria pegar nas palavras aqui do Sr. Gestor Jorge Serra, para evidenciar que basta uma falha numa regra técnica para termos a questão da segurança defraudada. Portanto, basta uma regra técnica. E queria colocar também o enfoque numa questão que tem a ver até com as classes mais desfavorecidas. Normalmente as classes mais favorecidas são aquelas que evidenciam potências mais baixas. E são essas onde as inspeções não vão incidir. Ou seja, nós estamos a ter um risco acrescido, principalmente das populações que têm menos posses. E desse ponto de vista, isto também tem a ver com a análise de projetos. Portanto, se nós retirarmos o projeto, não vamos poder acompanhar, digamos, a instalação elétrica e depois, como aqui o Sr. Gestor Jorge Serra disse, há outro equipamento, que nomeadamente produto que vem da Ásia, que tem muito fraca qualidade e deixa de ser certificado e começa a ser colocado nas instalações nacionais. E eu lembro que, de certa forma, a eletricidade é vida. Aliás, a energia que nos faz mexer o coração são uns milivolts. Se nós recuarmos ao início do século, tivemos uma discussão muito grande entre o Edison e o Tesla. E eles falavam da periodicidade da energia elétrica. Surgiu, tivemos a cadeia elétrica, que era o expoente máximo da periodicidade. Felizmente, eles têm uma tensão de 110 volts, que aconteceu também no Brasil. Quem vai ao Brasil sabe que as instalações elétricas são uma desgraça. Na Europa isso não aconteceu, nomeadamente em França, que a tensão passou a ser o dobro. Porquê? Porque França desenvolveu os isoladores, nomeadamente em Limoges, que toda a gente conhece, porque na altura não havia tecnologia para produzir os isolantes. E eles tinham, digamos, a porcelana. E evoluímos para os 230. Mas, em termos de Europa, sempre se evoluiu, tínhamos uma qualidade irrepreensível nas instalações elétricas, nomeadamente pela execução de projetos e pelas inspeções. Deixo isto, no fundo, à consideração de todos. Se as anularmos, teremos o futuro, de certa forma, e a segurança comprometida.
Agora, se permite, só juntava-se só uma nota. Se não se importa, só uma nota neutral, que é importante. Nós falamos aqui na taxa de reprovação de projetos e poderiam as pessoas estarem ser tentadas a pensar que as entidades inspectoras poderiam reprovar projetos, porque isso corresponderia a uma maior taxa de volumes de negócio. Nenhum dos projetos que são reanalisados correspondem a nenhum pagamento sobre taxa. Ou seja, quando se entrega numa entidade inspectora um projeto para analisar, o projeto é analisado as vezes que for necessárias até ele ficar em condições de ser aprovado e de ser executado, por assim dizer. O aprovado não paga mais nada.
Pagou
uma taxa e nunca mais pagou. Não. Portanto, pagou uma taxa e nunca mais paga. E quando dizemos aprovado, é aquilo quando as entidades inspectoras consideram que o projeto está com as condições ótimas para poder ser executado por uma entidade instaladora. Portanto, os números aqui poderiam ser, de certa forma, até poderiam estar aqui a ser empolados por haver interesse na reprovação. Eu diria, não, nenhuma entidade inspectora tem nenhum interesse na reprovação, muito pelo contrário, isso traduz, regra geral, menor valia económica.
Muito obrigado. Passava desde já a palavra aos grupos parlamentares, que têm 5 minutos de cada grupo parlamentar. Depois responderiam em conjunto. Passava ao PSD, ao Sr. Deputado António Topa.
Boa tarde. Relativamente a estas apreciações parlamentares que o PCP requeriu, há aqui matérias que, na verdade, são minimamente discutíveis, não é? Porque grande parte das questões que aqui são em discussão são relativamente à questão da elaboração de projetos, a elaboração de projetos quer da eletricidade, quer do gás, quer no que se refere às inspeções. Não é? Os temas principais e a maior parte das discordâncias que existem relativamente a esta matéria. Há outras questões que aqui se levantam E não haja dúvidas nenhumas que estas são, parece-me que são, é a discussão fundamental. E a discussão fundamental é que, por exemplo, nas instalações elétricas não é necessário efetuar projeto, não é? Embora nas instalações, a grande parte das instalações, naquilo que se refere às instalações de competência igual ou inferior a 10,35 kVA, já na altura já não era necessário apresentar um projeto, era necessário apresentar uma ficha eletrotécnica e depois para a ligação da instalação era necessário fazer um projeto simplificado. Enquanto que, pronto, a maior parte dos problemas que acontecem relativamente é relativamente a este tipo de instalações. Ou seja, estas instalações não tinham projeto, tinham uma ficha eletrotécnica, mas entretanto era necessário fazer uma vistoria às instalações. Essa é uma vistoria, aquilo que nós, uma inspeção, nós, aquilo que muitas vezes nós no senso comum dizemos uma vistoria. E não haja dúvidas nenhumas que esta é a matéria fundamental de saber se a responsabilidade como técnico ou uma empresa instaladora assumem, se evita que aconteçam os acidentes ou que a instalação não seja mal efetuada, porque as pessoas podem até ser desonestas, chamemos-lhe assim, e fazer a instalação com produtos não certificados e, portanto, esta questão levanta-se. E não haja dúvidas nenhumas que a questão tem pertinência, na minha opinião. Eu sou engenheiro civil, elaboro projetos de engenharia, elaborei durante muitos anos projetos de estruturas e de águas e de esgotos e dessas coisas todas, e, portanto, os meus projetos entravam na Câmara, nas câmaras municipais, e ninguém me ia dizer se estava bem, se estava mal. Os projetos de obras da urbanização eram aceitos e, portanto, ninguém ia verificar se o meu projeto estava bem. Mas, de qualquer maneira, e um projeto de estruturas é um projeto complicado, porque se a estrutura está mal calculada e ela colapsar, a situação pode ser mesmo bem complicada, não é? A questão que aqui se põe é acredita-se ou não acredita-se nos técnicos. Os técnicos são pessoas capazes, elaboram projetos devidamente. As empresas que fazem as instalações são empresas fiáveis. Mas, claro, todos nós sabemos que a concorrência que existe, muitas vezes para ganhar uma obra, se calhar tem-se que retirar o material. E, portanto, pode acontecer situações, e nós vemos que há estatísticas que nos foram até entregues, e essas estatísticas referenciam que há muitos projetos que eram chumbados e há inspeções que também são chumbadas e eram chumbadas, e, portanto, a questão que aqui se põe é uma questão a ponderar. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Quanto à questão do gás, eu até acho que é o que é mais complicado. Não sei se estamos também aqui a tratar dos assuntos do gás. Eu acho que a coisa do gás é mais complicada, essencialmente. As questões do gás são mais complicadas porque há aqui uma matéria que me faz alguma confusão. Além dos projetos, que também há determinado tipo de projetos, não, mas à partida, o projeto de gás é obrigatório ser elaborado. Agora que a instalação e a inspeção da instalação, essa é que pode até terminar as situações não ser vistoriado. Isso é que é complicado, porque o gás essencialmente é explosivo e acontece que eu, por exemplo, fazer uma instalação de gás, e se ela é vistoriada, e a instalação de gás pode ser vistoriada só após 20 anos, isto é que me faz alguma confusão. Porque as pessoas, durante 20 anos, e nós sabemos bem o que é que acontece, as ligações secam, as borrachas secam, os esquentadores, por exemplo, as caldeiras a gás devem ter uma manutenção de X em X tempo, porque é uma situação muito perigosa. Eu conheço situações de caldeiras a gás, por exemplo, que arrebentaram e que foi um desastre. E, portanto, aí o aspecto da vistoria às instalações de gás, só passado 20 anos, depois da instalação entrar em funcionamento, a mim faz-me uma confusão. Mas a lei já era essa. A lei já era essa, não há uma alteração nesse aspecto da lei. Eu, sinceramente, reconheço que aqui devia haver, por exemplo, ainda hoje de manhã estivemos a discutir o problema do alojamento local. O alojamento local é uma instalação de uma habitação. É numa habitação. E, portanto, o alojamento local, todos os dias, Todos os dias, ou dois em dois dias, muitas vezes há pessoas a entrar e a sair, pessoas que dão um uso, pessoas que podem dar um bom uso às instalações, mas também há pessoas que podem estourar com as instalações, ou dar cabo de tudo, e portanto, e isto é preciso ter algum cuidado. Reconheço que os aspectos das inspeções no gás, o prazo devia ser substancialmente reduzido, na minha opinião, e na opinião do Partido Social Democrático. Relativamente ao projeto, depois são as mesmas questões, não é? Mas no gás é obrigatório ser elaborado um projeto. Portanto, não há isenções da apresentação do projeto.
Sim, é obrigatório fazer o projeto, não é obrigatório ser analisado. A introdução do tipo...
Não é obrigatório fazer a inspeção dentro de determinado tipo de instalações, não é? E, portanto, eu relativamente às inspeções, nós até temos mais relutância nestas questões do gás, sinceramente, do que na eletricidade.
Relutância?
Mais relutância de que não sejam vistoriadas as instalações. E eu reconheço que a vistoria das instalações, no gás, principalmente, nós entendemos que é uma situação que devia haver uma vistoria no gás. Devia haver uma vistoria no gás e, portanto, somos capazes de acompanhar algumas situações relativamente aos aspectos da vistoria. Relativamente aos aspectos do projeto, eu sou profissional, fui profissional durante muitos anos destas áreas, de uma área um pouco diferente das áreas de eletricidade, e sempre me preocupei em respeitar as questões legais e regulamentares ao extremo. E técnico que seja identificado com esse nome, não é? Eu acho que um técnico devia saber bem e conhecer a legislação e saber bem o que está a fazer. É uma matéria que temos que ainda ponderar um pouco relativamente a isto, discuti-la, porque eu acho que os técnicos também terem um paizinho ou uma mãezinha que está por trás e diz, alto lá, que aqui há qualquer coisa que não está bem. E eu, sinceramente, eu tenho que acreditar na capacidade técnica, neste caso, dos engenheiros e etc. Ah, está bem. Olha, já concluí. Tá. Ok.
Passava então ao grupo mandado do Partido Comunista Português, deputado Bruno Dias.
Muito obrigado. Pela parte do grupo parlamentar do PCP, gostaria de começar por saudar a delegação aqui presente, o engenheiro António Vilarinho, o Dr. Jorge Serra, o engenheiro Paulo Afonso, e agradecer aqui o contributo que trazem para esta discussão e agradecer o contributo, ou seja, eu não vou gastar agora dos 5 minutos que tenho metade do tempo a dizer aquilo que os senhores já sabem, que é a valorização e a importância do contributo que os senhores deram em todo este debate. Portanto, eu agora podia desenvolver o tema da importância e efetivamente do alcance daquilo que foi a intervenção e o contributo que os senhores tiveram ao longo de muito tempo e que nos trouxe aqui. Pronto. E portanto, valorizar muito esta contribuição que deram para, digamos, que a Assembleia da República possa, digamos, cumprir o seu papel e as suas responsabilidades. O PCP procurou dar um contributo também nesse sentido, apresentando estas propostas, apresentando estas iniciativas. Eu gostava de chamar a atenção para um aspecto que nós queremos sublinhar desde o princípio deste debate e procuramos também dizer isto no debate em plenário, é que colocar em cima da mesa a questão da verificação do projeto ou da inspeção à própria instalação nunca pode ser considerada por ninguém como uma desconfiança perante o autor ou o executante, digamos, desse trabalho, seja ao nível do projeto, da execução ou da manutenção de uma determinada instalação. Porque se assim fosse, entraríamos na lógica da subjetividade e não na lógica da segurança preventiva. E a inspeção seria sempre um ato de menor consideração, coisa que no debate não pode ser equacionada dessa forma, tal como também não consideramos nunca no debate que, ao aprovar estas leis, estes decretos, né, estes diplomas, alguém esteve movido por um objetivo de laxismo ou de menor cuidado com a segurança. Quer dizer, são opções que colocamos e desde o início que temos dito, para nós, todas as pessoas neste debate estão, de certeza, imbuídas do objetivo de melhorar da melhor forma possível as condições de segurança nas instalações e nas habitações, nomeadamente, que é a maior parte dos casos, e isto em relação ao critério de aplicação e à interpretação dos 1035 KVAs, aquela questão que colocam aqui, também é importante, e eu acho que é um aspecto que devemos registar para depois, quer nas reuniões que vamos ter com a Direção-Geral, quer com a própria entidade reguladora, essa matéria poder ser equacionada, embora estamos a falar da aplicação do que está hoje em vigor, porque nós estamos aqui a discutir e o que está em vigor é o decreto-lei. O resto é conversa. E é essa questão que está hoje no terreno a acontecer e por aí que seja preciso avaliar e colocar essa questão às autoridades competentes. Por outro lado, eu não sei se o deputado Costa vai abordar esta matéria, mas de qualquer forma eu abordo que é, digamos, a perspectiva contrária, que é comparar o que ficou em vigor com o que estava antes. O que estava antes em vigor, nós também não dizemos que se deve retroceder para o ponto anterior. E essa também é uma questão que queremos sublinhar. Nós não queremos simplesmente restabelecer, digamos, o regime do ponto de vista das amostragens ou daquela situação em que nós queremos que seja novamente obrigatório fazer a inspeção para que depois na prática não se faça a inspeção porque há uma amostragem que esta não se faz porque acabei de fazer a semana passada e isto já cumpre os rácios das inspeções que tinham que ser feitas nos termos da regulamentação. E portanto eu gostava também, aparentemente, sendo advogado do diabo, não estou a ser nem a querer ser, coloco aqui a questão contrária e convidar-vos a pronunciarem-se sobre isso, porque nós queremos, digamos, corrigir o que está mal, aperfeiçoando e melhorando e, inclusive, respondendo a problemas que sejam identificados por aqueles que defenderam os decretos que ficaram agora em vigor. E este, como terão observado, foi um dos elementos que veio para cima da mesa no debate em plenário. Pronto, e nós ouvimos com atenção e temos em consideração que, de facto, se há problemas que tinham que ser resolvidos, então o que é necessário é soluções, não é problemas novos em vez daqueles. A gente não quer substituir problemas uns pelos outros, e aí, se calhar, por mais graves problemas, porque passar da amostragem para deixar de se fazer não é seguramente a melhor solução, a solução é passar a fazer e fazer bem. É essa, digamos, a motivação que nós colocamos. E, em último lugar, nós temos essa consideração, mas em todo o caso era importante até para registro no quadro do processo legislativo e que essa matéria pudesse ser considerada e tida em conta, é que o PCP tem alterações em concreto aos artigos dos diplomas que estamos aqui a falar, são não apenas do conhecimento, mas contaram com o contributo do debate e com a opinião que as próprias entidades aqui representadas também deram o seu apor, a sua reflexão e, portanto, que teve, digamos, essa base para a redação destas propostas de alteração que aqui estão colocadas. E nesse sentido, convidar-vos também a que se possam pronunciar sobre as alterações aqui avançadas para os artigos em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Com a autorização dos meus colegas, até porque estamos num registro relativamente informal, também falar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não na função de coordenador do Grupo de Trabalho, mas em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, até porque, não estando o deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista presente na sala, julgo que também seja importante a opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ficar em cima da mesa. Tivemos a oportunidade de reunir com vocês, a pedido da vossa, respondemos à vossa audiência, reunimos com vocês, percebemos as preocupações de segurança. Obviamente que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acredita que o anterior modelo não era a solução, um modelo em que 30%, existiam 30% de inspeções, mas eram 100% pagas, como eu tive a oportunidade de dizer no debate parlamentar, certamente era um bom negócio, mas era um bom negócio para alguém que não fazia sentido, e nós estamos obviamente disponíveis para debater, estamos disponíveis para melhorar o que tiver que ser melhorado, estamos disponíveis para os consensos. Não acreditamos que isto seja uma matéria de debate político, digamos assim, uma matéria muito técnica, que importa encontrar as melhores soluções. Acredito que todos os grupos parlamentares tenham a maior disponibilidade para encontrar os consensos necessários, mas apenas 3 ou 4 questões, até porque vamos ter em breve também a ERS, a LUNEG, a BIEG, também já com um pedido de audiências para este grupo de trabalho, questionar 3 ou 4 questões que eu acho que serão importantes para depois o posterior debate. Em primeiro lugar, percebi pelas vossas palavras que julgam que neste momento não está a correr bem a aplicação do decreto-lei. Perceber o que é que está então, neste momento, como é que está a aplicação do decreto-lei. Porque, não, e aí o deputado Bruno Dias disse tudo, não há uma zona cinzenta, há um decreto-lei que está em vigor. A pressão parlamentar não tem qualquer efeito suspensivo no decreto-lei, até porque a pressão parlamentar não serve para, neste caso concreto, é uma proposta de alteração, ou seja, não é para eliminar o decreto-lei ou revogar o decreto-lei, digamos assim. Por isso, esclarecendo essa situação, existe um cenário legal claro, que estará em vigor até ao fim deste processo legislativo desta forma, poderá ter depois pequenos ajustes no contexto deste debate que será feito em especialidade, mas isto neste momento é um cenário claro e um decreto-lei claro. Perguntar como é que esse decreto-lei está a ser também percepcionado. Depois, se a questão das auditorias que está prevista pode ou não responder a esta questão, nós consideramos que as auditorias podem resolver esta questão de garantir a segurança. Obviamente que para nós a segurança é uma questão muito importante, não estamos disponíveis para diminuir os níveis de segurança, e obviamente que sempre vos disse isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sempre vos disse isso, no debate penso que também disse isso, que não estava, independentemente das alterações, não estávamos disponíveis para diminuir os níveis de segurança. Questionar também uma outra matéria, que tem a ver com algumas alterações e em alguns debates colocar-se em causa a história dos engenheiros terem ou não, que certamente será o tema seguinte, terem ou não capacidade para si de assinar o projeto e isso ser suficiente. Penso que é uma matéria importante essa questão dos técnicos, dos engenheiros para a sua capacidade ou não de assinar o projeto, especialmente para o ponto seguinte, para a reunião seguinte que vamos ter, porque também perceber qual é o vosso ponto de vista e dizer ao deputado Bruno Dias que, como é óbvio, falei novamente do assunto que já tinha falado no plenário. Agora 10 minutinhos para
sim, senhor. Então eu começava por fazer aqui uma apreciação sobre algumas coisas que o senhor engenheiro António Topa fez, que é o seguinte, e também vai um bocadinho já responder também à sua questão, que é a seguinte. Há um bocadinho aqui a ideia em cima da mesa, ou dá-me a entender, que as pessoas que estão ligadas ao projeto e à instalação de instalações elétricas são engenheiros. São no projeto. 50% dos instaladores elétricos que são considerados técnicos responsáveis de instalação elétrica não são engenheiros. E, além disso, muitos deles são pessoas que têm a sua carteira profissional até 90 ou 92, bastaria estar inscrito no sindicato. E, portanto, estamos a... da execução. E, portanto, e não estamos a falar de empresas. Se nós formos para o interior do país, e eu conheço melhor o Norte e o interior do Norte, que aliás é o sítio que, em termos de interior, tem muito mais inspeções, tem mais densidade populacional, aquilo que nós encontramos é o eletricista, não é nem o engenheiro, nem a empresa, não é? E para dar esta, também uma ideia do que é a evolução destas pessoas no meio onde trabalham, em 2006 houve uma alteração séria ao regulamento das instalações elétricas de baixa tensão, que já vigorava desde 78, com algumas alterações. E em 2006, com a entrada... Ou 2004, pronto, eu penso que é 2006. Com a entrada em vigor deste regime, as reprovações das instalações elétricas passaram de 20 e qualquer coisa para 70. Porquê? Não por má fé, não por má vontade, desconhecimento técnico. E isto é outra preocupação que se põe em cima da mesa, que é a forma como as pessoas se vão atualizando ao longo da sua vida profissional relativamente às alterações técnicas, que ainda este ano entrou em vigor uma importante relativamente à mobilidade elétrica e às alterações que são obrigatórias nos edifícios para albergar isso. Portanto, é uma questão que não está em causa a qualificação profissional ou o grau profissional ou a preparação profissional dos engenheiros, está em causa um conjunto de entidades e de pessoas individuais que têm os meios que têm a formação base que têm e têm as atualizações de conhecimentos que infelizmente muitas vezes não têm. Isso era a primeira coisa que eu queria dizer. Depois, há mais acidentes na eletricidade que no gás. E eu percebo que o gás, à partida, mete mais medo, explode e as pessoas voam, mas há mais acidentes. E infelizmente, se calhar o ISQ no gás tem muito mais experiência que nós infelizmente fazemos bastantes inspeções para os seguros, ou por morte, por eletrocução, ou por incêndios. Portanto, há situações até bastante desagradáveis, feitas por instaladores que de facto fazem o melhor que sabem e que podem, mas muitas vezes estão muito longe de conhecer aquilo que são os regulamentos. Depois o senhor Gira, António Topa também referiu que o gás era muito tempo, 20 anos, mas tem uma inspeção inicial, e aquilo que está por em cima da mesa hoje, ou que se pôs em cima da mesa, é na eletricidade deixa de haver uma única inspeção, nem no início, nem ao fim de 10, nem ao fim de 30. E portanto isso é uma preocupação que eu acho muito, muito enorme. E por força da nossa atividade, porque nós não fazemos só inspeções técnicas para, no regime regulamentar das instalações elétricas, nós vemos todos os dias, quando vamos à casa das pessoas, por as mais diversas matérias, nomeadamente na eletricidade e nomeadamente nas pessoas de mais baixo poder económico, alterações seríssimas às instalações. Ou porque fizeram mais um quarto, ou porque passaram a dividir uma sala para poder pôr mais dois filhos, E encontramos alterações feitas pelos próprios, não é? E essas instalações nunca são inspecionadas. Se calhar as pessoas que vivem noutros meios e que têm outras condições contratam empresas, arranjam um arquiteto, fazem uma remodelação, como agora está muito na moda, mas as outras pessoas não o fazem, não é? E nós, por exemplo, aqui há uns anos largos fizemos um estudo para a Portugal Telecom para ver as instalações elétricas onde eles tinham os aparelhos totalmente queimados quando havia trovoadas, não é? Há milhares de equipamentos que numa trovoada, os equipamentos da ADSL que vêm por cobre, e nós íamos à casa dessas pessoas e a maior parte das instalações não tinha condutor de terra. E essas pessoas viviam assim, quer dizer, em qualquer risco de eletrocução não há um condutor de terra. E portanto eu acho que, além de nós, que este grupo de trabalho poderia de facto contribuir para a segurança da maioria das populações, porque é a maioria das populações que vive em casas usadas, não vive em casas novas, não é? Era, além de corrigir aquilo que para nós é um erro, não haver uma inspeção inicial, é de facto criar-se um regime que dê segurança às pessoas que têm casas usadas e que sucessivamente fazem alterações. Não é as casas dos centros das cidades que são remodeladas 10 em 10 anos, são as pessoas que vivem nas periferias e vivem no interior, que vivem nas mesmas casas 50, 60 anos, fazem um conjunto de alterações e nunca ninguém lá vai. E pronto, eu até posso dar, eu tive um problema elétrico na casa do meu pai, lá em cima, em Vila Nova Cerveira. O senhor que lá se apresentou para resolver um problema grave não tinha um único equipamento, e é um técnico. Não, é? Não tinha um único equipamento. Portanto, é esta a realidade também do interior, e o facto de nem sequer garantirmos que a instalação, no dia em que as pessoas lá vão, é segura, como é que nós sequer podemos garantir que aquela família, ao fim de 10 anos, não tenha um filho que um dia ponha um dedo numa tomada e morre instantaneamente? Os outros duas questões eu deixava aqui para um...
Eu só complementava aqui com duas ou três notas relativamente ao deputado António Topa. Relativamente à questão de A capacidade, enfim, nesta altura só podem fazer projetos, de facto, quem for engenheiro. Portanto, essa capacidade não lhe está retirada em nenhum momento. São as pessoas que têm capacidade. Eu só gostava de deixar uma nota para o que se passa na realidade. A realidade é que os projetistas, os engenheiros, não fazem os projetos. Quem faz projetos são os desenhadores, que levam os projetos aos projetistas, que os assinam e que levam às entidades, porque têm este conforto. Os projetos não passam em nenhuma circunstância nas entidades inspectoras e são sistematicamente reprovados. E o projetista, efetivamente, que assina, assina de forma confortável. Porque esta é que é a realidade. Eu não sei se, eu julgo que é importante termos esta noção, porque muitas vezes nós andamos a dizer que este tipo de inspeção e análise chamamos normalmente custos de contexto. O que eu estou a dizer é que, na realidade e na prática, o utente vai passar a ter muito mais custos, porque quando um projetista efetivamente habilitado para fazer o projeto for cobrar efetivamente pela responsabilidade que vai passar a assumir, vai cobrar muito mais. E, portanto, hoje os projetistas e os engenheiros, que ninguém... Porque nós quem temos nas entidades inspectoras a fazer a análise de projetos são precisamente engenheiros, portanto, são as mesmas pessoas que estão representadas pela Ordem dos Engenheiros que virá a seguir. Não são pessoas de outra estirpe qualquer, são os mesmos engenheiros, só que estão ali numa missão própria de validação de um projeto feito por um outro colega ou na expectativa que tenha sido feito por um outro colega. A realidade é que diz que não é assim. E não é assim, mais uma vez, por aquilo que o Sr. Engenheiro disse, que são as regras do mercado. De facto, o preço da execução de um projeto, quer de gás, quer de eletricidade, caiu, porque, de facto, também as próprias ordens dos engenheiros, enfim, ao contrário das ordens dos advogados, os advogados tiveram, em tempos, necessidade de se juntar todos e fazer grandes grupos de advogados. Os engenheiros funcionam ao contrário, é cada um por si, a ordem patrocina isso também e, portanto, as coisas funcionam desta forma e é por isso que também este modelo funciona assim. Portanto, para dizer que nós não questionamos a capacidade dos engenheiros fazerem o projeto. A realidade é que diz que os projetistas engenheiros não fazem o projeto. E não fazem, como disse, porque têm o conforto de alguém verificar. Ou seja, é o que dizem os números de reprovação, não é? Esse conforto. Relativamente ao Sr. Deputado, disse, para nós romper com o passado, e este diploma diz isso mesmo, há aqui um rompimento com o passado que nós subscrevemos completamente. Portanto, não temos aqui nenhum saudosismo relativamente ao que se passava no passado. Somos a favor de basicamente tudo o que diz um e outro diploma, mas revemos muito na algumas das questões que aqui foram colocadas. Enfim, julgo que, de forma genérica, como disse, nós falámos com todos os grupos parlamentares e julgo que todos, de certa forma, partilhavam destas preocupações e, portanto, e são, como muito bem disse, estão refletidas na questão do projeto e na questão das inspeções, realização e periodicidade. É disto que estamos a falar. O resto do diploma, não, para nós, é imaculado e não tem nenhumas questões. Quando pergunta como é que está a ser aplicado o diploma, bom, e essa é a parte estranha, se calhar, disto, é que ele está a ser aplicado de uma forma, assim, ele está em vigor. Ele está em vigor. Agora, é aplicado onde pode ser aplicado. Porque se perguntarmos aqui, onde é que... Se nós hoje quisermos pedir a acreditação ao IPAC para fazer... Nós não temos procedimentos. E porquê? Porque a Direção-Geral de Energia não publicou procedimentos para serem feitos. Aqui, enfim... E, portanto, como eu falei há bocadinho, na plataforma... Nós estamos, nesta altura, num momento... confusão geral no mercado. Perguntam-nos. Entregam-nos projetos para analisar? Entregam projetos para analisar. Nós analisamos projetos. Mesmo a eletricidade, não sendo obrigatório, o diploma não diz que... Entregam projetos para analisar. Pedem-nos inspeções, para fazermos inspeções. Pedem-nos para fazer inspeções. Mas também já há muita gente que percebeu, bom, para que é que eu vou pedir uma inspeção? O diploma está em vigor. Até me diz que não preciso de fazer inspeção, beneficia de uma interpretação diversa entre o que é o entendimento da Direção-Geral de Energia de parte do diploma e aquilo que por exemplo, a EDP como operador entende sobre o diploma. E, portanto, nós estamos...
Podemos explicar essa questão em detalhe. A grande diferença é o seguinte. O diploma diz que as instalações elétricas até 1035 não são inspecionáveis. E, de facto, é aquilo que lá diz. E, portanto, quando nós dizemos que 60% das instalações vão deixar de o ser, é tamanho aquilo que a gente lê, sejamos sinceros. A Direção-Geral de Energia tem uma interpretação que, num edifício, não contam as instalações elétricas individualmente, mas sim o conjunto das instalações elétricas. E, portanto, acha que num edifício, apesar do ramal de entrada ter 17 ou 30 ou o que for, todo o edifício tem que ser inspecionado, todas as suas frações. Mas esse conceito nunca existiu. Eu posso, no passado, pedir uma inspeção à habitação, ao primeiro esquerdo, ao segundo direito e ao terceiro esquerdo, e depois pedir as outras habitações quando eu quiser. Isto é o histórico. E, portanto, pelo aquilo que é a nossa leitura, e pelos vistos é a leitura do operador EDP, é, se me vem aqui para ligar o terceiro andar esquerdo, que tem uma potência de 6.9, eu ligo porque está abaixo dos 10.35. A Direção-Geral de Energia, dá-me a entender, tem uma leitura que julga que o prédio tem que ser pedido todo de uma vez. E ao ser pedido todo de uma vez, teria que ser todo inspecionado. Isso não é verdade. Nós, hoje em dia, percebemos disto porquê? Porque temos as inspeções única e exclusivamente para o ramal de entrada, para as áreas comuns. Portanto, há a instalação do chamado condomínio, que alimenta os elevadores, tem 17, 34, a minha por acaso tem 34, que é um disparate, e portanto, pedem a inspeção para aquilo, e nós perguntamos, olha, e as frações? Aí eu depois vejo isso. E digamos assim, não acho que... Não, porque no passado havia que só pediam inspeções quando se vendiam, não é? Não vendi, não pedi, pronto, como se a inspeção tivesse um valor. É que nós estamos aqui, eu peço desculpa por esta... traduzir isto aqui, que não queria falar disto, mas nós estamos a falar de um lado da vida das pessoas e do outro lado estamos a falar de 40 euros. Não estamos a falar nem de 5 mil, nem de 10 mil, nem de 100 mil, nem... Estamos a falar de 40 euros, que pode representar a segurança. Eu comprei um apartamento há 2 anos e a primeira coisa que fiz foi pedir a um colega meu do lado do gás e da eletricidade que me fossem ver a casa. Eu tenho uma criança na altura de 7 anos, não é? E quer dizer, e não ponho em causa, eu não sou talvez... Mas, quer dizer, não ponho em causa 40 euros pela segurança mas isso, pronto, é um comentário pessoal e não na qualidade em que estou aqui. E isto... E agora perdi. Dos 10.35. E, portanto, nesse sentido, o que nós estamos a sentir é que, de facto, as pessoas já perceberam, e esta gente conhece toda, e diz ao Zé, pede só para a entrada e depois pede para os apartamentos. E é o que está a acontecer. Portanto, os apartamentos estão a ser ligados sem inspeção, porque de facto estão abaixo de 10.35. Enquanto que a Direção-Geral de Energia, nas reuniões que temos tido, e tem havido uma colaboração entre todas as entidades e a Direção-Geral de Energia, nós reunimos todas as sextas-feiras aqui em Lisboa, só na eletricidade, temos reunido todas as sextas-feiras a pedido da Direção-Geral de Energia, temos dado todos os contributos que nos são pedidos, e de facto ouvimos da Direção-Geral de Energia esse entendimento e também ouvimos que seria feito um despacho, um esclarecimento, perdoa-me a ignorância sobre o termo técnico, para os operadores no sentido que ele fosse assim interpretado. O que é certo é que isso ainda não saiu e portanto as casas estão a ir para o mercado sem qualquer tipo de inspeção, porque a interpretação da EDP, e sinceramente também é aquela que a nós nos parece mais apropriada, que é se a instalação não tem 10.35, não é inspecionada. Não. Era só o que eu tinha.
Então, não havendo mais sobre este assunto, também agradecer ao engenheiro António Vilarinho, ao Dr. José Serra e ao engenheiro Paulo Afonso. Jorge Serra e Paulo Afonso, a presença. E dizer que, obviamente, que os contributos serão sempre colocados para o posterior debate na especialidade, que vai existir. E também, se quiserem enviar mais contributos, estamos disponíveis também para receber ao longo deste processo.